A gente está na linha com o subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, obrigada em vir aqui na Band News FM, conversar um pouquinho com os nossos ouvintes, agora com mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Secretário, desde ontem as prefeituras daqui de todo o Estado já estão imunizando as pessoas acima dos 30 anos. O Espírito Santo foi o primeiro Estado a cair com essa faixa etária, vamos dizer assim, né? Colocar a população acima dos 30 para se vacinar. Qual foi o motivo dessa imunização nesse momento de vocês decidirem, né, a equipe da saúde, juntamente com todo o governo, o secretário, de iniciar já essa imunização acima dos 30 anos?
Então, primeiro, assim, a vacina é, de fato, a ferramenta mais importante para a gente fazer o enfrentamento dessa doença. Não é a doença trazendo imunidade para a pessoa, porque a gente já aprendeu com a ciência que mesmo adoecendo e ficando uma imunidade para aquela variante, quando vem uma variante diferente, como a gente está passando agora, a gente pode adoecer novamente. Então, nós estamos vendo muitas pessoas que adoeceram por Covid, mesmo em janeiro, fevereiro, adoecendo novamente. Então, a vacina, ela é a arma mais importante. Só que a vacina, ela, com o passar do tempo, 3 meses, 4 meses, ela vai diminuindo aquela resposta rápida, aquela que está pronta para enfrentar o vírus, se por acaso ele entrar no corpo do indivíduo. Então, há uma necessidade de, frequentemente, nós irmos reativando, alertando novamente o sistema imunológico para responder, se for o caso, de uma infecção. Por isso, nós decidimos ampliar, não apenas para mais de 30, mas também para aqueles grupos prioritários que tomam a vacina da gripe, como trabalhadores da educação, trabalhadores da segurança, caminhoneiros, as pessoas que têm alguma doença de base que ainda não estão inseridas no calendário para Covid, porque o Brasil tem muita vacina disponível. E o Espírito Santo está dando esse passo importante, que tem capacidade, junto com os municípios, para aplicar a vacina em todo esse público.
Agora, Reblin, você acredita que a gente vai ter essa sequência de agora para frente no enfrentamento à Covid, que ela entrou já, vamos dizer assim, ela praticamente, essa vacina está no nosso calendário vacinal. O senhor acredita que de agora para frente nós vamos ter periodicamente essas vacinas, ou seja, a quarta dose sendo aplicada agora com ampliação do público, daqui a alguns meses a quinta dose também para fazer esse reforço?
Então, nós deveremos sim ter uma rotina de vacinação igual é para gripe, igual é para influenza. Devemos ter todo ano uma ou mais doses, aí vai depender dos estudos daqui por diante, do comportamento da doença daqui por diante. A doença mudou o comportamento, né? Todos sabemos que, felizmente, por conta da vacina, a doença hoje é menos grave, não tem tanta internação como nós tínhamos antes, e também não tem tantos óbitos. Então, toda essa circunstância, todos esses fatores vão definir quantas doses de vacina nós precisaremos tomar a cada ano, que é uma dose, que grupos prioritários, né, idosos, pessoas com alguma doença de base vão precisar tomar mais de uma dose. Isso ainda vai ser definido aqui no Brasil, com o apoio da Organização Mundial de Saúde.
Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Na sua primeira resposta, o senhor falou que, posso estar equivocado aqui, mas de uma nova variante. É uma nova variante? É aquela última que a gente estava acostumado? Que variante que é essa agora que a gente está enfrentando?
Então, a gente acaba denominando de nova variante, mas a variante é a Ômicron. E ela tem, vamos dizer, subvariantes dela, né? Nós estamos na BA4 e BA5 circulando aqui entre nós no Espírito Santo. Por isso que nós temos tantos casos novamente nesse período.
Agora, Reblin, uma dúvida que está surgindo aqui de muitos ouvintes desde a semana passada é a seguinte, né? A gente está aqui com as prefeituras, juntamente com o governo do estado, fazendo uma ampla campanha, um chamamento para as pessoas tomarem a vacina ou completar o seu ciclo vacinal ou já avançar com a quarta dose. Só que em meio a isso, nós também temos uma gama, os números mostram, né, do painel Covid, de casos confirmados da Covid-19. As pessoas estão em dúvida o seguinte, elas estão no prazo agora já, principalmente as que têm mais de 30 anos, né, para cima, de tomar a quarta dose da vacina, mas ou estão gripadas com a influenza, ou estão com a Covid-19. Qual é o prazo, qual é a recomendação para essas pessoas, que não são poucas, viu? Muitas estão nesse, com esse processo, vamos dizer, gripal, né? Seja por influenza ou seja por Covid, para elas poderem tomar a dose de reforço.
Então, quando a pessoa tem o diagnóstico de Covid, confirmado para Covid, deve aguardar 30 dias do início dos sintomas para tomar a dose correspondente, né? A dose que ela está aguardando para se imunizar. Se ela não tem Covid confirmada, se é uma outra doença respiratória, por isso é importante todo mundo que tem sintoma ou entender que se colocou em risco, deve fazer o teste. Até para isso é muito importante. Mas se ela não tem confirmação para Covid, ela deve aguardar o encerramento dos sintomas. Aí sim procurar o serviço de saúde para tomar a vacina.
Eu queria que o senhor nos desse um quadro a respeito das internações, principalmente dos óbitos também. Pelo que a gente está configurando, que a gente está entendendo, seja pela vacinação, seja pelo fato de as pessoas terem desenvolvido imunidade, o número de internações é menor. Mas as pessoas que estão sendo internadas e, infelizmente, nós ainda temos óbitos, essas continuam sendo aquelas que não se vacinaram? Explique isso melhor para nós, subsecretário.
Então, nossos estudos aí, fizemos uma base de corte nos meses de abril e maio, e todos os casos internados e todos os óbitos que ocorreram nesses dois meses, ou não tinham tomado vacina, poucos casos, né, que não tinham tomado nenhuma vacina, ou então estavam com alguma dose preconizada em atraso. Então, a maior proteção que nós temos é a vacina em dia. Isso dá um exemplo muito positivo. Nenhum adolescente que tomou as doses completas, né, as duas doses que ele tinha para tomar do esquema primário, foi internado nesse período. Então, a vacina é o maior fator de proteção e nós precisamos, como ela está disponível, como nós temos gente para aplicar, não ficar na primeira, na segunda dose, nem na terceira agora, né? Agora é tomar a dose de reforço, porque é ela que dá a proteção para internar, para não internar, muitas vezes, lá no passado, né, ir a óbito, e agora, felizmente, muito menos óbito, mas quando a pessoa vai a óbito, ela ainda tem um esquema vacinal incompleto.
Reblin, agora uma nova etapa que o Espírito Santo também já começa, né, juntamente com os municípios, é a imunização com a dose de reforço, enfim, para o público que tomou a Janssen. Quando a gente diz isso, para deixar mais claro para os nossos ouvintes, esses ouvintes que tomaram a Janssen, primeira e segunda dose, está chegando a hora de tomar a terceira dose. O Estado já tem imunizante para vacinar também esse público?
Então, assim como foi recomendado as doses de reforço em outras vacinas, a recomendação inicial é que se tome uma vacina diferente, e aí a mais indicada é a AstraZeneca, para quem tomou as doses, né, de Janssen lá iniciais. Porque sempre quando há uma dose de reforço diferente daquelas doses primárias, a resposta imunológica é melhor. Então, a nossa recomendação é de que a pessoa possa tomar o esquema, né, de vacina diferente, porque a resposta será melhor.
E os municípios?
Se a pessoa entender ou tiver disponível lá na sala de vacina a Janssen, ela pode requerer também a vacinação com a Janssen.
Isso já está permitido? As prefeituras já podem aplicar a terceira dose para o público da Janssen?
Sim, a nota já está em vigor. Nós estamos atualizando hoje, porque o Ministério também publicou uma nota referente a essa vacinação, mas só ajustando a terminologia da dose. O Ministério usa uma terminologia e nós estamos ajustando essa terminologia. mas sim, nós já podemos aplicar a vacina, a primeira dose de reforço, terceira dose, como queiram chamar, para quem tomou as duas doses da Janssen.
Eu queria perguntar o seguinte, nós tivemos nessa semana informações a respeito de lotes no país que tem uma data de vencimento, se não me engano, em agosto, lotes de vacina. A gente tem esse risco aqui no estado?
Não, o Ministério tem muitas doses, milhões e milhões de doses que precisam ser aplicadas até agosto. Está lá com o Ministério. E por isso nós aqui no Espírito Santo estamos cumprindo nosso papel primeiro, ofertando a vacina para quem já tem mais de 4 meses e a imunidade diminui, e colaborando para que uma parcela que não iria tomar a vacina nesse momento, e tendo essas doses todas disponíveis no Ministério, que essa vacina possa ser aplicada no braço dos brasileiros e não perder essas doses, porque o Ministério não adotou estratégias diferentes no período anterior.
Certo. Reblin, só para a gente encerrar aqui com o senhor, a gente sabe que o senhor vem acompanhando, entrou com a gente aqui na sexta-feira, na Band News, em entrevista no Segunda Edição, a esse caso suspeito da varíola do macaco, que está sob investigação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de um tripulante que é de um navio, um estrangeiro, que está atracado aqui, está fundeado, né, no litoral do Espírito Santo. A gente lembra aqui aos nossos ouvintes, esse passageiro, esse tripulante, ele chegou a ficar internado, agora ele está em isolamento e a Secretaria, pelo menos de outras doenças, a não ser a varíola, com os exames feitos pelo LACEN, aqueles exames que o senhor conversou com a gente na sexta, já descartaram qualquer tipo de doença, né? Agora fica sob investigação se é um caso de varíola do macaco ou não, fica sob investigação do laboratório referência, que é no Rio de Janeiro.
Nós devemos ter agora pela manhã o resultado de uma reavaliação dele e provavelmente nós informaremos ainda pela manhã o resultado desse exame.
Ótimo. Então, mas esse exame, no caso, por parte lá do Laboratório do Rio, não é isso?
Então, ele também foi submetido a um último exame que foi feito aqui, à Sala Nacional de Situação, que funciona em Brasília, e eles estão lá avaliando, finalmente, o encaminhamento desse caso. A gente está aguardando essa informação.
Tá certo, então. Reblin, olha, mais uma vez te agradeço aqui pela sua disponibilidade de sempre em atender a Band News, em atender aqui especialmente aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade.